Assunto agora diz respeito à nossa região. Nós estamos procurando ouvir, né, os gestores da nossa região aqui para saber como está a situação de cada município, os desafios pela frente, que não são poucos, diga-se de passagem, principalmente em consequência das grandes quantidades de chuva que provocaram certamente muitos estragos aí por toda a nossa região e pelo estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos ouvir o prefeito do município de Capão Bonito do Sul, prefeito Felipe Júnior Hertz. Como é que vai, prefeito? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, de toda a grande região, em especial da nossa Capão Bonito do Sul. Estamos pelhando e sem frouxar um tento, como dizem os gaúchos. A gente está aí passando por uma situação bem diferente, né? Verdade. Que nós falávamos até nos bastidores aqui da preocupação e dos danos que essa grande chuvarada está causando.
Vem consequências aí, com certeza.
Com certeza. Nós, para colocar para os nossos ouvintes aí que estão em casa, desde que essas chuvas começaram no mês de setembro até então, lá em Capão Bonito nós já superamos o acumulado de 1.000 milímetros.
Já chegou essa marca,
prefeito? Então é algo sem precedentes, nós já estamos vivenciando aí a maior cheia já registrada no nosso município e com certeza no estado do Rio Grande do Sul. É algo aí alarmante. E a nossa vinda aqui é para trazer as nossas colocações para a nossa população, de que nós estamos trabalhando fortemente no planejamento junto com a Secretaria de Obras para fazer as correções devidas, haja vista a danificação da malha total do município. Então, para lhe dizer assim, para nós devolver, Paulo, as estradas nas condições que elas estavam até o mês de agosto, nós vamos pelo menos um ano trabalhando para nós devolver como estava. E como que estava? Nós tínhamos ali em torno de 80% da malha em boas condições, uma parte regular e uns 10% precisando de manutenção, ou seja, estradas que a gente considerava que não estavam em boas condições, necessitando então correções. Então agora nós temos um ano de trabalho para devolver nas condições que estavam.
Tem lugar intransitável, prefeito, nesse momento?
Olha, ontem nós estávamos baixando a água porque subiu, passou onde tinha ponte, pontilhões, galerias, isso ficou tudo submerso, né? Então, com 2 metros de água passando por cima, pelo menos aí, nós não tivemos nenhum caso de pontes que foram levadas, mas as nossas pontes, todas elas sofreram. Tem cabeceiras que foram arrancadas, contenções que foram embora, tem muitos lugares onde tem tubulação nas estradas para fazer o escoamento dessas águas, Paulo, que tem tubo que deve estar 5 quilômetros longe do lugar que deveria estar. Então, nós vamos ter um trabalho muito... Não tem nenhum lugar bloqueado, mas tem vários pontos que o trânsito está prejudicado. Então, a gente sempre pede muita atenção para quem está transitando. Nós já temos um plano, já temos ações que sempre estiveram em atividade, Paulo, que é o desentupindo os bueiros, limpando sarjeta, é esse o trabalho que a gente está fazendo. Até uns 20 dias atrás eu fui cobrado por um pessoal da população aí: ah, prefeito, encheu de buraco nossa estrada, manda a patrola. Eu quero colocar sim para a população que nós, patrulhamento, mexer em leito de estrada, nós só vamos fazer daqui um mês para frente, que é quando nós teremos condição de tempo mais firme. Porque se você ir lá e colocar a patrola, frouxa aquele leito da estrada, dá uma chuva, qualquer dessas pancadas que está dando de 40, 50 milímetros e chegando algumas até 200, vai tudo embora. E é um grande prejuízo. E o que vai restar? Aquele buraco não está atolando, é cascalho, tem cascalho, segue o baile. Quando nós tivermos condição, como eu estou falando, de clima, nós vamos lá fazer o patrulhamento, organizar as estradas. Isso está previsto para acontecer na metade de novembro para frente, ou seja, daqui um mês ainda.
Prefeito, foi possível dar uma passada nessas pontes para ver se tem alguma que tem risco de daqui a pouco, quando alguém for passar, quem sabe até com um carro mais pesado, um caminhão cair, ou não foi possível fazer isso ainda?
Foi possível. Ontem já foi vistoriada todas as pontes do município.
E né? Daí?
Nós tivemos, então, as pontes principais do município, a do Lajeado dos Ivos e a do Bernardo José, que é a travessia do município, né? Uhum. São pontes de concreto, pontes muito bem feitas, que estão resistindo e não tiveram danificação. Mas nós temos problemas nas pontes pequenas. Nós temos um problema grande ali no Lajeado dos Ivos, na ponte do Passo do Tonhão, para explicar aqui para o pessoal entender. É na antiga 470. Uhum. É uma ponte de madeira que somente ali os moradores ali utilizam. Essa ponte ela teve foi corroída a parte de baixo. Lá nós vamos ter que levantar essa ponte e refazer a cabeceira dela. Então aquela ponte hoje, ela oferece segurança para carros pequenos, caminhões. A gente pede que não passe para aquele local, porque a gente faz esse pedido assim, porque as pessoas vão lá, passa. E daqui a pouco cai com o caminhão lá dentro da água.
Foi então, possível colocar alguma placa de sinalização ou não?
Sim, o nosso pessoal está trabalhando nisso, deve estar lá no trecho, lá, tentando organizar e fazer o levantamento para fazer essa manutenção.
Já botar o alerta, né?
Com certeza, fica aí então o nosso pedido. O pessoal tenha cuidado, assim como quando estava a chuvarada, né, tem essas pranchas que são pontes de passagem molhada, que a água está passando por cima, não coloquem seus veículos em cima, porque a água leva. A chance de nós ter aí uma tragédia é muito grande. E a gente continua com esse alerta junto à nossa Defesa Civil, porque nós temos vários casos que aconteceu isso. Passa. E o carro foi embora. E tivemos óbitos aí no estado, vários, né?
Verdade.
Então, Paulo, a gente faz esse apelo para a população e colocar aqui de que forma que a Secretaria de Obras vai trabalhar. Estamos trabalhando nesse momento, então, na desobstrução das vias, limpando bueiros e sarjetas, que é o que nós podemos fazer neste momento.
Certo.
Aí nós estamos monitorando dois pontos onde estourou a vertente no meio da estrada, um deles é na estrada geral que vai à Esmeralda. Ali nós vamos fazer então a drenagem, então nós vamos ter que ir lá retirar todo aquele material, porque é uma vertente que estoura no meio da estrada. Então aquilo ali faz um barral, faz um atoleiro. Então, essa é a situação que a gente vai atender por primeiro. Nós devemos estar resolvendo entre essa semana e até a semana que vem os dois casos que nós temos. Vamos lá, o próximo passo, estradas que têm transporte escolar. Essa é prioridade, é a segunda prioridade, ou seja, eliminamos a atoleiro, que tem dois possíveis, que não está atolando ainda, mas vai acontecer. Vamos para as estradas de transporte escolar fazer as manutenções necessárias. Num terceiro lugar, nós vamos fazer as estradas de leitaria, que tem o caminhão do leite chegando todo dia. E depois todas as demais, né? Uhum. Então a gente vai obedecer, não adianta ligar e dizer que está com problema. Nós já observamos toda a malha viária do município, que é em torno de 800 quilômetros, já foi percorrido tudo isso e mapeado os problemas. E nós sabemos os quais vamos atacar por primeiro para resolver e devolver a qualidade para as nossas vias municipais, para o pessoal aí plantar, que está todo mundo também com problema. A agricultura, mais uma vez, sofrendo muito, né? Sofremos pela estiagem, falta de água. Agora sofremos pelo excesso de água, os trigos, as lavouras de trigo, Paulo, estavam muito bonitas. A gente estava super feliz porque o município depende muito da atividade do campo, do resultado do nosso agricultor. Nosso agricultor indo bem, o município vai bem, arrecada mais e consegue fazer aqui as melhorias necessárias para a nossa população.
Aquele atoleiro que é a situação mais complicada, prefeito, onde que fica?
É a estrada que sai para Esmeralda.
Para Esmeralda.
Tá, mas tem trânsito, né? Porque ela não está em meia pista, né? Mas o nosso pessoal hoje deve estar trabalhando lá. Então o que tem que fazer? Tem que ir lá com uma escavadeira, tem que fazer as drenagens, enche de pedra, escava, faz uns valo lá e enche de pedra para drenar, para tirar aquela água que está nascendo ali no meio da estrada. Né?
Nesses dias, prefeito Felipe, ficou alguém muito em Capão Bonito do Sul que daqui a pouco não conseguiu ir para a escola, não conseguiu fazer o deslocamento?
Sim. É. Nós tivemos essa semana algumas situações, principalmente nessa, foi segunda-feira para terça, né, que nós tivemos aquele volume. Teve pontos do município que aquela chuva de um dia deu 170 milímetros. Então é um absurdo de chuva no mesmo dia. Nós tivemos pontes locais, Paulo, que subiu dois rios, por exemplo, e ficou gente sem acesso, ficou ilhado, né? Principalmente na região da Encruzilhada São Sebastião, aqui na divisa com Lagoa Vermelha, e nas comunidades de São Carlos e Passo do Paiol. comunidades que o pessoal, mas tem que colocar a galeria. Todas as galerias e pontes ficou com 1-2 metros de água por cima, então independente daquilo que fosse feito, a enchente é a maior da história, nada ia suportar.
Prefeito, o pessoal está perguntando aqui, bom dia, aproveita e pergunto por gentileza para o prefeito, de quem é a responsabilidade daquela estrada dos Nunes, sentido ao silo abandonado, pois ali não tem cascalho, abriu crateras e está intransitável. Eu, para ir para a Lagoa, tenho que ir pelo Capão Bonito. Se for de responsabilidade de muitos capões, nos dê uma orientação para reivindicarmos.
Na situação da estrada da divisa com muitos capões, ela inicia aqui no silo do Boque e vai praticamente quase lá na divisa com Esmeralda, lá no Bernardo José. Então, a estrada na Fazenda da Cigana, para quem está me escutando. Nós temos um acordo com muitos capões de muitos anos, né, que nós fazemos do silo do Boque... Do silo do Boque até o cemitério dos Nunes ali, é responsabilidade de Capão Bonito. Então vão estar vendo que pode ter buraco, mas toda essa estrada está cascalhada a parte que compete a Capão Bonito. Uhum. A gente passou lá na estrada que faz divisa com muitos capões e realmente é uma estrada que precisa cascalhar toda ela, mas esse trecho é responsabilidade da Prefeitura de Muitos Capões.
Mas tem uma parceria.
A gente dividiu, como a estrada é a divisa, nós fazemos uma parte e Muitos Capões a outra parte. A nossa nós cascalhamos o ano passado, toda ela.
A Cristiane também está desejando um bom dia. Somos do Rincão Comprido. Sua mãe tem sítio e com toda essa chuva, né? A justificativa é essa. Tem um bueiro na chegada, daí encheu. Precisaria que os encarregados, quando pudessem, vir dar uma olhada, porque passou aí dos limites aí a chuva e não está dando passagem. A Cristiane está agradecendo.
Com certeza, Paulo, a nossa equipe vai fazer. É o trabalho que eles estão fazendo hoje, mas só que são dezenas e dezenas de bueiros que está tudo trancado. Trancou com pedra, com madeira, com capoeira, né? Que veio o mato ali e trancou então todos esses bueiros. Mas está sendo feito esse trabalho.
Bom dia, fomos muito bem recebidos pelo prefeito, o pessoal da prefeitura, parabéns aí pela administração, quero ver quem é que mandou o Jonas, mandou essa mensagem aqui, que bom quando tem o reconhecimento também, e por aí vai, são vários comentários, mas prefeito, eu queria, até porque o tempo aqui passa rápido, como é que está essa questão, como é que anda a questão da pavimentação, que é uma expectativa grande, né?
Sim, Paulo.
Sua, inclusive.
Com certeza. É uma luta de toda a comunidade Capão Bonito. Semana passada, na quarta-feira, nós tivemos um ato com o governo do estado lá em Porto Alegre, onde foi anunciado os recursos para a finalização da obra de Capão Bonito do Sul.
Certo.
Que é uma obra não só de Capão Bonito, mas de toda a região. A nossa vice-prefeita esteve lá me representando. E as notícias são boas. Então foi anunciado o recurso para fazer o quê? Finalizar a primeira parte, a parte nova da pavimentação, que é essa parte que sai aqui na BR-470, que falta pouco, só o morro lá no Lajeado dos Ivos, que falta pavimentar. Então foi feito esse anúncio. E esse anúncio financeiro já contempla, então, o recapeamento da parte antiga, bem como a sinalização. Então, nós estamos, Paulo, eu fiz contato com a empresa na segunda-feira, estamos aguardando agora o retorno da empresa para dizer que dia que eles se apresentam na obra. Por parte do Estado, a questão financeira, que era um entrave, foi solucionada. Então, a gente espera e almeja que o quanto antes, porque... Já mudou Capão Bonito com essa obra. Nossa, está sendo fantástico, assim, as coisas estão fluindo muito isso melhor, o acesso,
tudo mudou.
As mercadorias que chegam para a nossa população já chegam num preço diferente. Muito melhor. Hoje nós não temos mais, Paulo, o problema. Se há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, num dia como hoje, nós estaríamos com... Pelo menos 5, 6 caminhões atravessados na estrada, porque o caminhoneiro, claro, ele vai ter que achar um jeito dele sair daquela situação.
Sim.
Mas atolava, um lugar de grande produção como Capão Bonito, não tinha como chegar. E agora já...
Ah, é vida nossa.
Pode chover. Tá, não tem... Entra e sai em Capão Isso Bonito com chuva ou sem chuva.
Obrigado, prefeito. Um grande abraço, viu?
Quero levar aqui, Paulo, só para nós finalizar aquela parte ali, nós estamos com um probleminha na nossa creche municipal, levar aqui para os pais e ouvintes, de que nós estamos fazendo um conserto do telhado e nós... não suspendemos as aulas, mas pedimos que a maioria dos pais, se conseguirem ficar com suas crianças em casa, porque foi iniciado esse trabalho e não foi conseguido finalizar. Então, a empresa vai dar sequência aí no final de semana nesse trabalho para nós tentar entregar essa melhoria. Valeu. E até semana que vem. Que se chover, está chovendo lá dentro, tem várias goteiras. Então a gente pede também a compreensão e mais uma vez a gente agradece a Rádio Cacique pelo espaço aqui. Tô aguardando tu, o Rudimar, lá na prefeitura para aquele chimarrão lá. E para, porque assim, estamos muito contentes com o resultado da gestão lá em Capão. Estamos conseguindo fazer muitas entregas.
É verdade.
E não vai ser a seca e nem essa chuvarada que vai nos parar, nos segurar. Vamos trabalhar pelo melhor e atender a nossa população.
Valeu. Prefeito Felipe Rietti, prefeito de Capão Bonito do Sul, aqui na programação.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Doutor José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Doutor Matheus Oliveira Becker, cardiologista, cuidando do seu coração.
Doutor José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia, tem pós-graduação em cirurgia robótica, atende em Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, 645, sala 24, edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone WhatsApp 999-88-6073.
Doutor Matheus Oliveira Becker, médico cardiologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Foco em acompanhamento de doenças crônicas do coração, mas também em prevenção. Atende particular e convênios. Consultório na Rua José Bonifácio, sala 23, edifício Sindicato Rural. Telefone 3358-1490 ou 549-9991-8377.
Saúde e bem-estar.
Nutricionista Luísa Biasi chegando com mais um assunto. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos conversar sobre o espinafre. Você tem o costume de usar esse